O título da mensagem de hoje é Reconstruir. Reconstruir. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Neemias. Neemias 1, e nós vamos ler do 1 até o 11. Neemias 1, do 1 até o 11. Eu vou ler na NAA, você me acompanhe na sua versão. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Susã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas a oração do teu servo que hoje faço diante de ti. Dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam em lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, à oração dos teus servos que guardam, que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Amém? Então, vamos falar hoje sobre Neemias. E a gente vai se atentar nesse primeiro capítulo, mas antes a gente precisa entender o contexto histórico. O que se passava naquele tempo? Por que os muros de Jerusalém estavam caídos? Bem, vocês vão se lembrar, até de outras pregações que eu já fiz aqui, do cativeiro que foi imposto a Israel pela Babilônia. Samaria, o reino do norte, havia caído, e posteriormente Israel caiu para a Babilônia, o reino do sul. Nabucodonosor, essa história vocês vão encontrar lá em 2 Reis. Bem, esse exílio, ele se deu não de uma única vez, mas ele foi acontecendo. Aos poucos, Nabucodonosor levava o povo para o exílio. Mas teve, a priori, três grandes ocasiões em que esse povo foi levado para o exílio. A primeira delas ocorreu mais ou menos em 605 a.C., quando Nabucodonosor avançou contra Jeoaquim, que era o rei, e levou lá os amigos de Daniel. Daniel e seus amigos foram levados. Essa foi a primeira leva. A segunda ocorreu alguns anos depois, mais ou menos em 597 a.C. E a terceira em 586 antes de Cristo. Né? Depois de Cristo é muita coisa, muita distância. Né? Então, esse cativeiro, esse exílio, ele foi acontecendo. Nabucodonosor, ele não chegou lá, pegou todo mundo e levou de uma vez. Primeiro ele levou aqueles que mais interessavam, né? O rei e aqueles que eram proeminentes em alguma coisa. Então, aqueles que eram considerados especiais, que tivessem algum talento, ele levou primeiro. E depois ele foi levando o restante do povo. E aqueles que eram mais fracos, os mais idosos, aqueles que ele olhava e achava que não tinha servente, esses ficaram para trás. E a volta do povo do exílio, ela também não se deu de uma vez. Assim como eles foram levados aos poucos, a volta deles também não se deu de uma única vez. Teve basicamente também três grandes retornos do exílio, do cativeiro babilônico. O primeiro deles, se vocês lembrarem na última pregação que eu fiz, né, sobre o profeta Ageu, foi aquela época. Então eles voltaram do exílio mais ou menos em 536. Né? Lembram lá que o profeta Jeremias disse que duraria 70 anos o cativeiro. Então depois desses 70 anos eles começaram a retornar. E o primeiro retorno foi sobre a liderança de Zorobabel. E eles iniciaram a reconstrução do templo. Eles começaram a reconstruir o templo. E aconteceu uma série de coisas, houveram uma série de dificuldades, houve um período em que essa obra foi paralisada, porque o rei mandou que se paralisasse essa obra. E a obra foi retornada e o templo foi concluído. Essa foi a primeira volta. O segundo estágio da volta se deu com Esdras. O segundo estágio se deu com Esdras. 80 anos depois. Então o povo voltou, primeiro com Zorobabel, depois de uns 80 anos voltou com Esdras. E Esdras voltou para quê, especificamente? Ele voltou para que houvesse uma reforma espiritual naquele povo. Ou seja, ele voltou, o templo estava lá, mas ele voltou para reinstituir o culto ao Senhor, para que novamente o Senhor pudesse ser adorado no templo. Esdras voltou para fazer uma reforma espiritual. E houve um terceiro estágio da volta do cativeiro. E esse se deu sob a liderança de Neemias, que foi esse texto que nós lemos. E Neemias, ele volta para reconstruir os muros, mais ou menos no ano 444 a.C. Então vocês veem que essa volta também foi longa. Então você pensa que eles voltaram, reconstruíram o templo. Depois de 80 anos, Esdras voltou e reinstituiu o culto. E depois de mais alguns anos, Neemias volta para reconstruir os muros. Tudo que a gente sabe acerca de Neemias é o que o seu livro diz. Não existe muitas outras passagens sobre ele. O nome dele significa Deus consola. Neemias quer dizer Deus consola. Não se fala muita coisa sobre a sua genealogia, cita o nome do seu pai no primeiro verso que nós lemos, e de um irmão, Ananias. E diz que ele era copeiro do rei e fala sobre a cidade de Sussã, que era o palácio de inverno do rei. Então, vamos entender um pouquinho sobre essa questão de ser copeiro do rei. Ser copeiro naquela época é diferente do que é ser copeiro hoje. Ser copeiro era aquele cara que servia o rei, que levava o alimento até o rei. Mas antes do rei comer o alimento ou beber o vinho, o que o copeiro fazia? Ele tinha que provar. Porque se tivesse envenenado, quem morria era o copeiro. Então, o copeiro era aquele que testava a comida do rei. Mas ele era um homem de confiança do rei. Então, tinha o lado ruim de ser copeiro. Quer dizer, se alguém tentasse matar o rei, quem morria era o copeiro. Pelo menos se fosse envenenado. Mas se tinha um lado bom, porque você morava no palácio e comia a mesma comida que o rei. Então, de todo, não era ruim. Né? É um fato. De todo, não era ruim. E ele era um homem que tinha esse livre acesso ao rei. Alguém que estava muito próximo do rei. Então, essa posição de copeiro tinha essas suas vantagens e desvantagens. Falando do texto, ele recebe uma visita, e quando ele recebe a visita de Anani, Neemias, ele pergunta como é que estão as coisas? Como é que estão as coisas com o povo e com a cidade? E o que ele ouve é triste. O que ele ouve é que aquele povo passava por dificuldades e que os muros da cidade estavam destruídos. Esses muros estavam caídos. E então ele intenta em apresentar-se ao rei para pedir para reconstruir os muros. Neemias, se você pegar o livro, e eu sugiro que você leia, foi um grande líder. Então, se a gente quer aprender alguma coisa sobre liderança, vai ler Neemias, porque ele tem muito a nos ensinar. Neemias faria uma palestra de coaching aqui facilmente. Olha, fácil, fácil. Porque ele usou de estratégia, de bom senso. Ele conseguiu liderar um povo difícil para uma missão que parecia quase impossível. E teve muito êxito naquilo que ele fez. Então, Neemias, ele deve ser olhado por nós como alguém que teve uma grande liderança. Mas o fato é que Neemias recebe uma notícia muito ruim sobre a cidade. E me colocando na cabeça de Neemias, eu penso que ele se surpreendeu muito com a notícia. Por quê? Porque se já haviam voltado duas levas para reconstruir a cidade, o templo, já havia voltado Zorobabel, já havia voltado Esdras, imagino que na cabeça dele a notícia seria muito melhor. Poxa, a cidade está melhorando, está sendo reerguida, as coisas estão acontecendo. Mas não foi nada disso que ele escutou. A notícia foi desoladora. E diante dessa situação desastrosa que foi passada para ele, diante dessa situação desanimadora, desencorajadora, porque você imagina, você pergunta sobre a cidade que era o seu sonho para voltar, você pergunta sobre as pessoas que estavam lá e a notícia é, olha, está péssimo, horrível, cenário de guerra, caos, fome, desolação. Diante disso, Neemias percebeu a necessidade de reconstruir. Diante desse cenário desolador, Neemias percebeu a necessidade de reconstruir. Trazendo para nossa vida. Em determinada medida, nós também passamos por situações difíceis. Eu e você passamos por situações, muitas vezes, desoladoras. Onde o cenário que se apresenta à nossa frente é desanimador. E às vezes a gente olha para esse cenário que se apresenta e a gente não sabe nem por onde começar. A gente não sabe o que fazer. Como é que eu vou reconstruir isso? Como eu vou fazer com essa situação? Então, Neemias, ele tem muito a nos ensinar sobre esse processo de reconstrução. E a gente vai caminhar por esse texto, entendendo o que Neemias fez e aquilo que se aplica à minha e à sua vida nesse processo de reconstrução. Vamos ler novamente os versos 2 e 3. Versos 2 e 3 de Neemias 1. Veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns dos homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. O que Neemias fez primeiro parece meio óbvio de se dizer, mas é uma verdade fundamental nesse processo. Ele pergunta ao seu irmão sobre a situação do povo e sobre a situação da cidade. Então eu pergunto a você, e eu quero que você se faça essa pergunta: o que precisa ser reconstruído na minha vida? O que eu e você precisamos reconstruir nas nossas vidas? No caso de Neemias, o que precisava ser reconstruído era a dignidade do povo. Os muros e as portas de Jerusalém. Mas no seu caso, o que precisa ser restaurado? Faça essa pergunta para você. Talvez o que precise ser restaurado seja um relacionamento familiar. Algum relacionamento com alguém da sua família, com seu cônjuge, com seu filho, que foi destruído, que se encontra derrubado. Talvez o que você precise reconstruir seja seu relacionamento com a Igreja de Jesus Cristo. Porque talvez você se feriu dentro da igreja, você se sentiu humilhado, se sentiu triste, se sentiu desolado, e você, esse relacionamento de você com o restante do corpo de Cristo foi destruído. E talvez isso precise ser reconstruído na sua vida. Faça essa pergunta para você. Talvez o seu relacionamento com Deus se encontre destruído, precisando de reconstrução. Se faça essa pergunta. Faça essa pergunta para você primeiro. Mas dependendo da resposta que você encontrar, talvez você tenha que fazer essa pergunta para outra pessoa. Talvez você tenha que fazer essa pergunta para o seu cônjuge. Talvez você tenha que fazer essa pergunta para o seu irmão. Para o seu irmão de sangue, para o seu irmão em Cristo. Talvez você tenha que fazer essa pergunta para ele. Talvez você tenha que fazer essa pergunta para alguém que te magoou. Ou de repente que você magoou. O que precisa ser reconstruído? Talvez você tenha que fazer essa pergunta diretamente a Deus. Senhor, o que que precisa ser reconstruído? Qual ponte, qual muro, qual porta nós precisamos erguer? A resposta que Neemias obteve foi dura. A situação era de miséria e humilhação. As muralhas estavam em ruína e os portões destruídos. E aí eu faço uma outra pergunta. Para que que serviam os muros das cidades naquela época? Para quê? Para proteger a cidade. Para dar segurança. Para que os inimigos não entrassem na cidade, para que ela não fosse tomada, para que ela não fosse saqueada, para que ela não fosse destruída. Os muros eram a segurança das cidades. As portas da cidade eram o acesso, onde acontecia o controle de quem entrava e de quem saía. Então, uma cidade sem muros e sem portas naquela época era uma cidade sem um mínimo de segurança. Era uma cidade onde qualquer um poderia entrar, sair a hora que bem entendesse. Qualquer inimigo poderia entrar e saquear, porque a sua proteção estava no chão, estava derrubada. Então, reconstruir os muros e as portas era primordial para que a cidade pudesse voltar a ser segura e seus habitantes pudessem começar a recobrar a sua dignidade. Reconstruir os muros, levantar as portas, era algo essencial. Essa reconstrução precisava acontecer. Agora, trazendo para mim, trazendo para você, trazendo para a nossa realidade, que muros precisam ser reerguidos e que portas nós precisamos recolocar para que nós possamos recobrar a nossa segurança e a nossa dignidade. Que muros eu e você precisamos reerguer? Que portas nós precisamos recolocar? E eu não falo aqui de muros para separar-nos das pessoas. Não são muros de separação. Não são portas para que a gente possa fechar na cara das pessoas. Mas são muros que impeçam o inimigo de invadir as nossas vidas. Nossos lares, nossas igrejas. Não falo de portas que se fechem para as outras pessoas, para que ninguém entre, mas sim de portas que possam controlar aquilo que deseja entrar nas nossas vidas, nos nossos lares, nas nossas igrejas. Com Neemias, nós aprendemos a ter a coragem de fazer a pergunta: como está a situação? o que precisa ser reconstruído. E com ele nós aprendemos a ouvir, a nos inteirar daquilo que está acontecendo, para poder seguir em frente, para reconstruir aquilo que precisa ser reconstruído. A gente precisa saber o que precisa ser reconstruído. É o primeiro passo do processo. O segundo passo de Neemias foi a oração. Foi a oração. Vamos ler novamente o verso 4. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando diante do Deus dos céus. Quando Neemias ouviu a situação da cidade caótica, a situação de humilhação em que se encontrava o povo, de pobreza, de necessidade, ele se compadeceu, ele lamentou, ele jejuou e ele orou. Neemias se compadece. E vamos pensar na situação dele. Neemias, ele nasceu no exílio. É muito provável que ele nunca tivesse ido a Jerusalém. Quase uma certeza. Então ele está se compadecendo de um povo que ele não conhece pessoalmente, de uma cidade que ele nunca viu. E de uma situação que não era a situação dele. Ele morava no palácio, ele comia a comida do rei. Neemias não tinha necessidades. E ele podia muito bem ficar quieto no canto dele. Continuar usufruindo da boa vida que ele tinha. Ele podia simplesmente ficar quieto. Mas Neemias, ele teve a coragem de perguntar. E mais do que isso, ele se compadeceu com aquela situação. Ele teve empatia por aquilo. Por aquela situação. A nossa boa educação nos faz perguntar a todos que nós encontramos, né? E aí, tudo bem? E a resposta que a gente quer ouvir? Tudo bem. Porque se alguém começar a falar dos seus problemas, a gente tenta sair pela tangente. Então, Neemias se compadece e ora. Isso não leva a entender que para orarmos por alguém ou por algum motivo, a gente precisa se compadecer da pessoa. A gente precisa ter empatia. A gente precisa se colocar no lugar do outro. Então a gente ora por alguém quando a gente se compadece dele. Quando a gente se coloca no lugar dele. Então, Neemias nos ensina isso. E outro ponto é que antes de agir, ele jejua e ora. Antes de fazer. Nós temos a tendência de a gente agir por impulso. Tem uma necessidade aqui. Ah, precisa reconstruir o muro. Tá bom, já começa a catar pedra e já começa a carregar. Sem uma oração, sem um planejamento, sem saber o que vai fazer. E nós temos esse hábito de agirmos por impulso, de fazermos antes de orarmos, de tentarmos encontrar uma solução, de quebrarmos a nossa cabeça. Né? Eu já usei esse exemplo aqui, mas ele é bem prático para isso. A gente compra um aparelho novo para a nossa casa, a gente vai lá, tira da caixa, põe na tomada, liga e tenta fazer ele funcionar de todas as maneiras para depois ver o manual. Não é? Minha mulher riu porque ela faz isso. Eu brinco com ela que ela tem marido para ler manual de instrução. Faz parte das funções, das atribuições do marido. Mas a gente faz isso. Né? A gente faz isso. Então a gente tenta resolver, a gente quebra a cabeça, a gente tenta de todas as maneiras, e se não nada do que a gente tentou deu certo, a gente ora. Ah, Senhor, eu já tentei de tudo, então eu vou orar. E devia ser exatamente o contrário. Devia ser exatamente o contrário. A gente devia orar primeiro. Se colocar na presença do Senhor. O próprio Cristo nos deu esse exemplo enquanto Ele esteve aqui. Quantas vezes Cristo se retirou das multidões e foi jejuar e orar? Quantas vezes? Se você pegar os evangelhos, repetidas vezes Cristo se retira para orar. O próprio Deus encarnado. Se Cristo fazia isso, por que que a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito? Por que que a gente tenta resolver as coisas antes de orar? Por que que a gente não se coloca na presença do Senhor? E eu estou falando nós, porque eu também sou assim. Eu também faço isso. Mas a gente aprende aqui com Neemias que oração é a primeira coisa que a gente tem que fazer. A primeira. E não, se não der mais nada certo. Ele jejua, e jejum não é uma coisa que a gente costuma fazer. Mas o jejum, ele é uma autonegação. Jejuar é dizer não a si mesmo de uma forma prática. E a prática do jejum tem como ênfase o quebrantamento é a contrição diante de Deus. Você jejua para se colocar quebrantado diante de Deus. E aí você ora. Neemias, pensando constantemente no desastre que havia atingido Jerusalém, passou um longo tempo preocupado, e nós lemos em Neemias 1 que era o mês de Quisleu. Quisleu, no calendário judaico, ele é equivalente ao nosso novembro ou dezembro. Porque o calendário, no mês do calendário judaico, os meses normalmente têm 28, 29 dias. Então, difere um pouco do nosso calendário. Então, é mais ou menos novembro e dezembro. Em Neemias 2:1, quando ele vai falar com o rei, fala que é o mês de Nissan, março ou abril do nosso calendário. Então, a maioria dos comentaristas coloca que ele orou por 3 ou 4 meses antes de falar com o rei. 3 ou 4 meses. Não foi algo imediato. Isso é colocado aqui. Então, Neemias gastou um tempo jejuando e orando. Neemias gastou um tempo com isso. Jejuando e orando. Até tomar uma atitude. E se nós lermos o restante do livro de Neemias, vocês vão ver que para ele a oração era algo muito comum. Porque diante de muitas coisas que ele enfrentou para reconstruir os muros da cidade, Neemias orou. Então, todas as vezes que ele tinha uma oposição contra ele, ele orava. Todas as vezes que ele tinha que tomar uma decisão, ele orava. E no livro de Neemias, essa primeira oração que nós lemos é a mais longa, mas existem diversas outras orações. Neemias tinha isso por prática. E Neemias, ele, na sua oração, ele coloca alguns pontos. E o primeiro deles, ele reconhece a grandeza de Deus na sua oração. Ele dirige a sua oração ao Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. E ele fala sobre a aliança de Deus para com o povo. Então, Neemias, ele ora entendendo a grandeza de Deus. Ele sabe para quem que ele está orando. Ele sabe que Deus já fez, das promessas de Deus, dos milagres de Deus. Ele tem confiança e por isso ele ora. A oração de Neemias tem confissão de pecados. Ele confessa os seus pecados e os pecados do povo, porque ele reconhece que aquilo que está acontecendo com Jerusalém é só consequência daquilo que o próprio povo fez. Mas, nesse sentido, eu quero dizer para você que quando a gente confessa um pecado para Deus, e a gente deve fazer isso, é porque o Deus a que servimos é um Deus santo. E nós só podemos nos achegar a Ele em santidade. Então a gente precisa confessar os nossos pecados para se achegar a Deus. Luz e trevas não se misturam. Pecado confessado, pecado perdoado. Então Deus perdoa, mas Ele quer que você confesse. A oração de Neemias tem o endereço certo, a oração de Neemias tem confissão de pecados, e a oração de Neemias tem um lado prático, didático. Neemias, ele relembra Deus como se fosse necessário relembrar Deus de alguma promessa. Mas isso é uma questão didática. Na verdade, Neemias está se relembrando das promessas que Deus fez. Olha, o Senhor prometeu a Moisés, teu servo, lá atrás, que se a gente se humilhar e se colocar diante do Senhor, o Senhor nos ajuntará novamente. E aí Neemias põe o lado prático dessa oração dele. Relembrando das promessas do Senhor, ele faz um pedido: Senhor, que eu tenha sucesso diante deste homem, diante do rei, diante do pedido que eu vou fazer. E por mais óbvio que seja, quando a gente ora, Deus sabe de tudo, não sabe? E por que que a gente pede, se Ele já sabe? Então não preciso pedir, não preciso falar, não preciso... Não, o Senhor já... Ou eu faço aquela oração: Senhor, Tu sabes. Amém. Deus quer ouvir de você. Se vocês repararem, Jesus, quando ele curou o cego, o cego lá chamando Jesus, e Jesus disse assim para ele: o que você quer que eu te faça? Pô, Jesus, é óbvio, eu sou cego. O que que o Senhor acha que eu quero? Eu quero enxergar. Você acha que Jesus não sabia? Jesus sabia. Mas aquilo é uma maneira de nos ensinar. E o cego disse: eu quero voltar a ver. Quero enxergar, eu quero ver. E aqui é a mesma coisa. E as nossas orações são assim. A gente pede, Deus sabe. Mas Ele quer ouvir de você. Porque senão não há relacionamento. Não há relacionamento com Deus. Ah, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, então eu não preciso falar, né? A gente não precisa conversar mesmo, o Senhor sabe já, né? Então não preciso ficar detalhando essas coisas para o Senhor, porque o Senhor já sabe. Não, Ele quer se relacionar com você. Ele quer ouvir de você. E às vezes Ele vai te mostrar que aquilo que você quer não é exatamente aquilo que Ele tem para você. Mas Ele quer que você diga, que você fale, que você se relacione com ele. Faz parte do processo. Então, Neemias orou. Neemias entendeu a necessidade da reconstrução. E Neemias orou. Então, diante da necessidade de reconstrução que se coloca à sua frente, diante dos muros caídos, diante dos portões queimados, diante dessa situação desoladora, seja ela qual for, ore, jejue e se coloque diante de Deus com fé e disposição. Não importa o cenário, não importa o tamanho da reconstrução, ore. Se coloque diante de Deus. Terceiro passo de Neemias nessa reconstrução. Neemias agiu. Vamos ler Neemias 2, o verso 1 e o verso 5. Neemias 2, o verso 1 e o verso 5. Diz assim: no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Ataxerxes, uma vez posto o vinho diante do rei, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Verso 5. E disse ao rei: se for do agrado do rei, e se esse teu servo encontrou favor em tua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Neemias, depois de ter se inteirado da situação, depois de ter jejuado e orado, agora ele age. E assim como ele fez na oração dele, ele não terceirizou a culpa na oração. Ele falou: olha, a culpa é do povo, mas é minha também, eu estou dentro dessa. Ele não fez aquela coisa, né? A culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser e está tudo certo. Neemias se colocou no barco. E aqui, Neemias, ele assumiu o papel de reconstrutor. Ele não terceirizou. No verso 5 que a gente leu, ele diz assim: me envie ajudar. E ele diz assim: para que eu a reconstrua. Eu. Ele não mandou ninguém, não. Falou: ó, rei, para que eu a reconstrua. Eu vou lá. Ele não terceirizou, não. Neemias foi. A reconstrução dos muros de Jerusalém, de seus portões, passou pelas mãos e pela liderança de Neemias. A reconstrução que você precisa fazer na sua vida passa por você. Não adianta terceirizar. Essa reconstrução passa por você. Devemos assumir o papel que nos cabe nas reconstruções que devemos fazer nas nossas vidas. Devemos nos colocar diante de Deus para que a gente possa ser usado. E isso exige de nós dedicação, tempo, sacrifícios, abdicação, escolhas. Neemias, ele vivia no conforto do palácio servindo ao rei. Mas para reconstruir os muros, ele saiu dessa situação cômoda. Para enfrentar oposição, privação, ingratidão. Mas ele, certo daquilo que Deus faria através dele, concluiu a obra do muro em 52 dias. 52 dias. Um muro que já estava derrubado há mais de 100 anos. Há mais de 100 anos. Em 52 dias, a obra foi concluída. Então, depois de entender aquilo que precisa ser reconstruído nas nossas vidas, depois de orar, o que eu digo para você e para mim é que nós devemos colocar as nossas mãos e a nossa vida a agir para que a obra possa ser concluída. A gente precisa colocar os nossos braços à disposição e atuar nessa reconstrução, seja ela qual for. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e eu vou concluir. Mas eu gostaria que você meditasse, pensasse nisso que eu vou ler e que você entenda qual é o propósito de Deus para a sua vida nesse texto. Neemias, ele não se intimidou com a aparente destruição de Jerusalém, porque ele tinha uma visão de uma cidade reconstruída e sonhava com o cumprimento das profecias do Senhor em relação a Israel. Nós temos que aprender com Neemias a levantar a nossa vida das ruínas, principalmente pagando um preço por meio de oração e jejum. Como Neemias, precisamos focar nossos pensamentos na grandeza de Deus, reconhecendo a sua soberania e a sua majestade. É preciso amar aquilo que precisa ser reconstruído. É preciso ter empatia. É preciso se colocar no lugar do outro. Seja do cônjuge, seja do amigo, seja do irmão em Cristo. Neemias, apesar do sucesso que teve, ele enfrentou oposição. E não pense você, meu irmão, que você também não vai enfrentar isso nessa reconstrução. Porque tem muita gente que se beneficia da desgraça, que lucra com isso. Mas que você não desista por causa dessas pessoas, que você não desista por causa dos obstáculos, mas que você se ponha a orar uma vez mais, duas vezes mais, três vezes mais, quantas vezes mais forem necessárias. A confiança que Neemias teve em Deus o capacitou a reconstruir os muros da sua cidade. E assim ele mudou a história de toda uma nação. Talvez essa reconstrução que você tenha que fazer na sua vida, no seu casamento, na sua família, ela mude a vida de muitas pessoas. Que o Senhor nos abençoe, que por meio deles nós tenhamos coragem e força para reconstruir, para restaurar aquilo que precisa ser restaurado nas nossas vidas. Deus amado, Deus querido, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai. Assim como aprendemos na Tua palavra, Senhor Deus, nos colocamos diante do Senhor orando. Orando diante das necessidades que estão à nossa frente. Orando diante das reconstruções que temos que fazer nas nossas vidas, Pai, porque todos nós temos, em algum período da nossa vida, algo a ser reconstruído, algo a ser levantado novamente, Pai. Que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos capacite, Senhor Deus, que nós tenhamos, Pai, coragem, perseverança. Que nós oremos mais, confiemos mais no Senhor, menos nas forças das nossas mãos, menos naquilo que podemos fazer e mais naquilo que o Senhor faz através de nós. Nos dá, Senhor Deus, ânimo, coragem para seguir em frente. Que nós possamos, Pai, assim como Neemias, vencer esse desafio da reconstrução, erguer os muros, recobrar a segurança e a dignidade, Pai. Nos ajuda, Pai, nessa tarefa, que assim como Neemias orou, que possamos ser bem-sucedidos, Pai, nessa tarefa. Essa é a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém? Amém, queridos.